Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, seguimos com uma série especial a respeito dos cuidados com o meio ambiente. E o país de hoje, Japão. E para conhecer melhor a Terra do Sol Nascente, continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para contar para a gente como que funciona essa questão ecológica no Japão, nós vamos falar com Vanderlei Duarte, nosso amigo ouvinte que é soldador e morador da província de Hiroshima, no Japão. Tudo bem, Vanderlei?
Tudo bem, Zamana.
Você, como brasileiro, quando você chegou no Japão, da parte ecológica mesmo, o que você mais estranhou, que você viu que era muito diferente aqui do Brasil?
Bom, o primeiro que a gente já chegou, pensando num país totalmente diferente, né? Mas foi, assim, uma diferença muito grande no tocante à coleta de lixo, a descarte de lixo, né? A gente... No Brasil está acostumado com outro sistema. Não sei como é agora, porque eu estou fora do Brasil há muito tempo, mas já há 27 anos atrás já tinha coletas de lixo bem organizado, bem separado.
Como você sabe, aqui no Brasil estamos vivendo uma crise hídrica, né? E também um aumento aí na conta de energia elétrica. E a gente sabe que um dos principais vilões é o chuveiro elétrico. E eu queria que você comentasse sobre isso. Como que funciona o chuveiro elétrico aí no Japão?
Os chuveiros aqui, eles são a base de combustíveis fósseis, né, no caso, querosene e a gás. Tá? Esses são os dois tipos de aquecimento, isso, a palavra é aquecimento da água para o chuveiro. Então, ou é a gás ou é a querosene. O Japão, ele tem problema com fontes de energia. Né? Então, a gente vê que o Japão, ele depende muito de combustíveis fósseis, petróleo. E, a bem da verdade, o Japão tem carvão para gerar energia termoelétrica movida a carvão, né? Mas, agora você imagina, né? Um chuveiro elétrico, 1000 watts de potência para aquecer a água, para fazer o famoso, como fala em inglês, heater, né? Então, para aquecer, você precisa de despender de muita energia. A verdade é essa, né? Para você inverter da água fria para água quente. Então, a gás, no caso, né, você consegue, assim, aquecer mais rápido também, né? E também a querosene também, aí tem um aquecedor movido a querosene, e você também consegue fazer um aquecimento mais rápido e também não consome tanta energia elétrica, assim.
No Japão, vocês têm o hábito também de não passar roupa, né? Que no Brasil é uma coisa que está chegando ainda. Algumas famílias, algumas pessoas já aderiram isso, algumas ainda não. Mas vocês já têm esse hábito, né? De não passar roupa. Vocês lavam a roupa, não sei se já é lave e seca, aquelas máquinas específicas que lave e seca, depois e já guarda ou lava e coloca no varal e já guarda. É assim que funciona?
Aqui no Japão, as pessoas não ficam reparando, assim, nas outras pessoas, né? Então, você, usando uma roupa um pouco amassada, um pouco amarrotada, ninguém liga, né? Não tem a moda no Japão aqui, é bastante interessante. As pessoas usam terno, vão para o trabalho andando em bicicleta de terno, usando tênis.
E falando agora dos carros elétricos, eu queria que você explicasse para a gente, né? Porque aqui no Brasil é uma tendência, já temos alguns, mas infelizmente os valores são bem altos ainda. Acaba sendo um pouco difícil para você adquirir esse tipo de carro. Também moto elétrica também que está chegando. Mas aí no Japão já é comum, né? As pessoas usarem os carros elétricos, né, Vanderlei?
Sim, as empresas japonesas começaram com o famoso carro híbrido, né? É que eles chamam de híbrido. Do inglês hybrid. O carro híbrido é um carro bastante econômico por si, né? E como o Japão depende 100% de importação de petróleo, então a necessidade de economia é muito grande, né, Zamana? Então as empresas começaram a fabricar carro híbrido aí nos meados dos anos 80. Então a gente vê aí um dos carros mais vendidos no mundo, aí, o Prius da Toyota, né? que é muito vendido nos Estados Unidos, que é híbrido, ele chega a fazer 25 quilômetros com 1 litro de combustível e gasolina, porque ele tem energia elétrica e também energia a gasolina.
E falando agora sobre os painéis solares, explica pra gente como é que funciona aí no Japão.
Como nós dependemos muito de energia termoelétrica e também de energia nuclear, porque aqui no Japão nós não temos rios, como tem no Brasil, né, que dá para fazer gerar energia através do sistema híbrido, que é a água, hidrelétrica é a água. O governo japonês começou a adotar esses sistemas de painéis solares nas casas. Então, quem compra um painel solar, ele tem incentivo do governo, na realidade, né? Então, por exemplo, a pessoa quer instalar um painel solar na casa dele, ele pode parcelar isso em 10 anos e com juros de 1% ao ano. Então é muito barato. E como durante o dia que é, né, painel solar depende do sol, né? E como durante o dia não fica ninguém em casa, então toda energia excedente que é produzido pelo painel solar, que não é usado pela casa, que a energia que sobra, no caso, né? Ela é vendida para a companhia. Então o governo ou a companhia paga essa energia que você produz durante o dia. Em contrapartida, né, uma coisa muito boa é que as pessoas que têm esse tema, painel solar, a gente vê que o incentivo, né, no caso, né, o governo dá um incentivo nas tarifas de energia elétrica. Por exemplo, nós temos horário comercial, que seria das 10 às 5. Então, esse horário, a energia elétrica é um preço normal. Das 5 da tarde, onde as empresas normalmente já não. Já, o pessoal está indo embora para casa, os escritórios também estão fechando. Das 5 da tarde até as 11 da noite, quem tem sistema de painel solar e quem tem sistema de EcoCute, eu quero falar sobre esse tema também, EcoCute no Japão, que está bastante usado hoje, bastante comum no Japão. Então, ele tem um incentivo de desconto na energia elétrica. E das 11 da noite até as 8 da manhã, você só paga um terço da energia elétrica. Então, é um incentivo muito grande, a conta de energia abaixa muito. E quem tem painel solar, ele não usa nada de gás na sua casa. Então, o fogão não é a gás, o fogão é elétrico. Então, o chuveiro também, ele tem um sistema de EcoCute, que é um sistema de boiler, de caldeira, que fica lá de fora da casa. Então, essa caldeira, ela é aquecida por um motor, igual um motor de ar-condicionado, que é 3 mil watts, então é um consumo muito alto. E ele, normalmente, esse sistema, ele é acionado a partir das 11 da noite, onde a energia é mais barata. Então, dá para encher a caldeira de num tamborzinho de água de 370 litros, 500 litros, dependendo do tamanho da família. Então, aí você utiliza água quente para torneira durante o inverno, para tomar banho, enfim, né? Então, esse é o incentivo que tem aqui no Japão. A minha casa, nós mudamos para sistema EcoCute, então nossa casa não tem gás, o aquecimento do chuveiro não é a gás, o aquecimento, ele vem, a água vem dessa caldeira de água, né, desse tambor de água quente. Eu posso garantir uma coisa para você, Examana. É muito bom a energia. A conta de luz vem muito mais em conta do que não ter esse sistema no Japão.
Vanderlei, durante todos esses anos que você já mora no Japão, o que que você mudou, né? Do Vanderlei que morava no Brasil e o Vanderlei que hoje mora no Japão. Eu te pergunto isso porque eu acho que uma coisa que marcou muito foi na Copa, né? Quando os japoneses vieram para cá no Brasil e foi muito bonito a gente ver eles limpando, né? Recolhendo o lixo do estádio, aquela coisa toda que as pessoas ficaram em choque. Nossa, eles limparam, eles recolheram o lixo do chão, né? Então acredito que vocês têm muito forte essa questão da limpeza, da organização, do cuidado com o meio ambiente no geral, né?
Sim, o Japão tem essa preocupação aí desde meados dos anos 80, onde o Japão produzia muito lixo. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu percebi que quase que não tinha cesto de lixo. Você não acha quase que cesto de lixo dentro de uma estação, o que tem naturalmente no Brasil, né? No metrô a gente vê, né, cesto de lixo para tudo quanto é canto, né? Aqui raramente você vê um cesto de lixo, porque culturalmente jogar um papel no chão é uma falta tremenda de educação. E também, uma coisa que nós reparamos aqui, quando chegamos aqui, é que a gente não vê gari aqui na cidade. Não tem pessoal que varre rua, são os próprios moradores que fazem a sua limpeza em frente à sua casa. Quando tem assim uma atividade que precisa limpar o bairro de uma forma mais ampla e melhor, então se faz mutirão aos domingos. Então o japonês já tem, já vem aí já de longa data.
Vanderlei, agora falando sobre a coleta de lixo, como que funciona aí no Japão?
Assim, quanto à coleta de lixo, aqui os lixos são separados, então tem assim, dia da semana, que é propício para cada tipo de lixo. Por exemplo, lixo, em japonês fala moerugumi, lixo que queima, lixo orgânico, tem dias próprios, porque no caso do bairro é segunda e quinta. Aí o lixo que não queima, a gente separa na sexta-feira, né, que são resíduos e fica em casa, garrafa PET ou uma lata, então jogamos nesse dia. A cada semana sim, a semana não, às terças-feiras tem coleta de jornais, revistas e papelão. E na outra semana, intercalando, então tem garrafas PET, garrafas de alumínio, latas de alumínio, garrafas de vidro. E também as garrafas separadas por cor, é tudo reciclado.
E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br. E não se esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos. Você também pode enviar a sua opinião, a sua sugestão sobre o programa de hoje pelo nosso WhatsApp, que é o 11 974 181 456. 11 974 181 456. E chegamos ao final de mais um Pensando Verde, esse programa que foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Lilian Claro, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização: Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.